saúde entre os setores beneficiários da desoneração da folha. A intenção, segundo a deputada Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, é facilitar o pagamento do piso salarial da enfermagem, recentemente aprovado pelo Congresso.
Desonerar a folha do setor saúde significa reconhecer que uma parte do problema será resolvido. Ou seja, os profissionais da enfermagem que estão na rede privada, prestadoras de serviço ou não da saúde, para que não tenhamos redução da força de trabalho, para que tenhamos continuidade das ações e que não seja repassado o custo dessa folha para os usuários privados ou de plano de saúde.
Também está na pauta da Câmara o projeto que institui código para garantir direitos de contribuintes. O autor da proposta é o deputado capixaba Felipe Rigoni, do União.
É extremamente importante para a gente manter e regular a relação entre o fisco e o pagador de impostos, que é quem custeia o Estado. Para a gente conseguir, de fato, com que o pagador de impostos, seja ele pessoa física ou jurídica, tenha ampla defesa, tenha respeito pelo próprio Estado, que a gente sabe que existem muitos abusos por parte da Receita, por parte do fisco em todo o país.
E na quinta-feira, a previsão de sessão do Congresso para apreciação de vetos presidenciais, entre eles os das leis Aldir Blanc II e Paulo Gustavo, que garantem mais recursos para o setor cultural. Outras propostas estarão na pauta do plenário desta semana. E você pode acompanhar todos os debates e votações pela Rádio e TV Câmara, pelo portal da Câmara na internet e pelo nosso canal no YouTube. A gente está também nas redes sociais e no aplicativo Câmara ao Vivo no seu celular. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União promove na quarta-feira, dia 1º de junho, às 9 horas, o webinário Política de Cotas para Ingresso nas Instituições Federais de Ensino, Impactos, Resultados e Desafios. Perto de completar 10 anos de vigência da lei que amplia o acesso às instituições federais de ensino, o TCU está realizando o trabalho de fiscalização sobre a política de cotas. O evento tem como objetivo debater os principais impactos, resultados e desafios da política de reserva de vagas instituída pela lei de cotas a partir da perspectiva dos beneficiários. O webinário será transmitido pelo canal oficial do TCU no YouTube. Acesse www.tcu.gov.br e faça sua inscrição. TCU.
Em cadeia nacional de rádio, a Rádio Nova Esperança FM transmitiu a voz do Brasil.
ZYM 406, 87,9 MHz, canal 200. Rádio Nova Esperança FM, Nova Esperança do Sul.
A partir deste horário, a Rádio Nova Esperança passa a transmitir mais uma reunião da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Esperança do Sul.
Havendo número legal e invocando a proteção de Deus, declara aberta a sessão ordinária do dia 30 de maio de 2022. Peço que a senhora secretária realize leitura de um texto bíblico.
Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. Coríntios 16, versículo 13.
Peço que a senhora secretária realize leitura do sumário do expediente.
Sumário do expediente. 1. Abertura. 1. Verificação de quórum. 2. Abertura dos trabalhos com a leitura de um trecho bíblico. 3. Leitura do sumário do expediente. 4. Discussão e votação da ata da reunião anterior. 5. Leitura de correspondências e proposições apresentadas à mesa diretora. 2. Tribuna livre. 1º, vereador Rodrigo Pivotto. 2º, José Juscelino Franco. 3º, Daniel Walter Friso. 4º, Sadi Kogo. 5º, Márcio José Monareto. 6º, Roger Carlos Vencato. 7º, Ilóvis Saciloto Perufo. 8º, Getúlio Cristiano de Bastos Brasil. 3. Pauta. Leitura e discussão do projeto de lei número 23, de 16 de março de 2022. Altera os dispositivos da lei número 1633, de 28 de junho de 2016, que dispõe sobre a reestruturação e gestão do plano de carreira dos profissionais do Magistério Público do município de Nova Esperança do Sul, estado do Rio Grande do Sul. Leitura e discussão do projeto de lei número 40, de 19 de maio de 2022. Revoga os artigos 9º, 10 e 11 da lei número 1637, de 28 de junho de 2016 e da outras providências. 4º, ordem do dia. Leitura, discussão e votação do parecer da CPU número 37 e do projeto de lei de iniciativa número 2, de 6 de maio de 2022. Dispõe sobre a alteração da denominação da Praça União para a Praça Central Mauro José Lovato. Leitura, discussão e votação do parecer número 38 e do projeto de lei número 35, de 3 de maio de 2022. Concede aumento aos servidores públicos do Poder Executivo, detentores de cargo de provimento efetivo, cargos em comissão, CC1-FG1, CC2-FG2 e CC3-FG3, seletistas, agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias, contratados, inativos e pensionistas e da outras providências. Leitura, discussão e votação do parecer da CPU número 39, e do projeto de lei número 36, de 11 de maio de 2022. Abre crédito adicional especial no orçamento do município de Nova Esperança do Sul para o exercício de 2022 e da outras providências. Leitura, discussão e votação do parecer da CPU número 40 e do projeto de lei número 37, de 12 de maio de 2022. Altera o artigo 1º da Lei Municipal número 1940, de 8 de fevereiro de 2022 e da outras providências. Leitura, discussão e votação do parecer da CPU número 41 e do projeto de lei número 38, de 13 de maio de 2022. Autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência dos contratos administrativos de pessoal números 19 de 2019, 15 de 2021, 27 de 2021 e 39 de 2021, e da outras providências. Leitura, discussão e votação do parecer da CPU número 42 e do projeto de lei número 39, de 19 de maio de 2022. Altera o artigo 49 da Lei Municipal número 1572, de 28 de abril de 2015, e da outras providências. 5º, tempo de liderança. 1º, líder do PDT. 2º, líder dos progressistas. 3º, líder do PL. Magno Giuliardi Gaberti, vereador-presidente.
A ata da reunião anterior todos receberam antecipadamente, então coloco a ata em discussão, coloco a ata em votação. Quem concorda permanece como está e quem discorda que se manifesta. Aprovado por unanimidade. Agora passamos para a leitura das preposições apresentadas à mesa diretora.
Pedido de providência número 18 de 2022. Vem através deste solicitar que o Executivo Municipal realize o conserto da placa na esquina do Banrisul que está caída. Justificativa: o conserto se faz necessário, pois a mesma está danificada. Nova Esperança do Sul, 30 de maio de 2022. Rodrigo Pivotto, vereador, bancada progressistas.
Passamos agora à tribuna livre. 1º, vereador inscrito, Rodrigo Pivotto.
Senhor presidente, colega e colegas vereadores, funcionários da casa, aos ouvintes da 87.9, meu boa noite. Falar do meu pedido de providência, ele não está bem claro ali, ele não está caído porque está atado pelos fios, aquele que a gente está com o projeto ali, que na semana que vem, né, Thiago, já vem para casa aí para a gente apreciar. Então, é coisas que a gente reclama, que está na cara ali, na frente do Banrisul, impossível que ninguém tenha visto aquilo ali, né? Então, aí quando a gente pede aqui, o secretário fica brabo e fica descontando no funcionário na terça-feira. E deixar dito aqui que eu, pelo menos, não falo o que me mando. Eu ando, é por aí, a gente vê os problemas. Então, não foi mandado por ninguém a minha fala da segunda passada, não foi funcionário nenhum. Então, que os secretários ficam sabendo que a gente anda, a gente vê os problemas. E falar da Boca de Lobo, que na terça-feira estava pronta, mas como o vereador Dutti falou, disse que ia demorar, mas ia ficar bom. Não sei se o senhor deu uma cruzada lá, deu uma olhada lá, acho que... Não sei se vai durar muito tempo, pelo que se deu para ver lá. Já abriu um buraco lá, o caminhão cruzou lá e o buraco está bem complicado aquilo lá. Era isso, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Segundo vereador, José Juscelino Franco.
Excelentíssimo senhor presidente, colegas vereadores, ouvintes da 87.9, nossa saudação a todos os amigos que escutam a sessão aqui da Câmara de Vereadores. Vamos voltar a falar então da questão do buraco ali na Redêncio Friso, que realmente foi feito um conserto e nós não esperamos compreensão nesse caso, não esperávamos compreensão, sabíamos que ia ser abordado esse assunto e não esperávamos compreensão mesmo, mas não podemos negar que foi feito o trabalho, estava muito úmido, choveu e aconteceu o problema. E ninguém pode negar que aconteceu o problema, afundou, baixou, né, baixou bastante. E terça, ou quarta, ou quinta aí dessa semana, a gente vai colocar, a administração vai colocar um pinche ali que vai resolver o problema, né? Então, a gente sabia que a gente ia ser contestado, porque não tivemos a sorte de fazer o serviço e ter um tempo mais enxuto que pudesse dar condições de firmar o terreno e de fazer a secagem também, para poder ficar bom. Mas para esclarecer para a comunidade, nesse sentido aí, essa semana a gente coloca um pinche ali e acaba resolvendo esse problema, né? Tá? Só para esclarecer para o nosso ouvinte. Eu queria também parabenizar a Secretaria de Obras pelo fato dos containers que agora tem na cidade. E eu acredito que isso daí vai ser muito positivo na organização da coleta do lixo. Então as pessoas agora, aonde já tem os containers, né, já tem uma condição diferente da separação e da coleta e de colocar o lixo na rua, né? Aonde tem os containers, a pessoa não precisa ir lá levantar 7 horas, 6 horas, 5, ou 8 horas para colocar o lixo. Já pode, em condições, colocar antes, colocar na hora que tem o lixo ali disponível, e isso dá uma condição muito melhor para quem coleta o lixo. O aspecto da cidade muda, né? Então nós temos aí 10 contêineres que foram colocados, com previsão para mais 10 serem distribuídos ao longo da cidade para que a gente possa melhorar a coleta do lixo, né? Lembrando que também a coleta do lixo, nós também tivemos um problema grande, né? Foi difícil para a gente conseguir chegar no ponto que a gente chegou. E agora nós temos uma empresa que faz a coleta do lixo, que essa empresa ela tem 5 anos, né, na sua licitação, no seu processo licitatório, o que vai dar condições tanto para o executivo, né, e para o próximo executivo também, se quiser renovar ali, terá um serviço de qualidade e necessário para o nosso município. Queria também, senhor presidente, comentar aqui na reunião passada a respeito dos medicamentos da farmácia básica. E nessa questão, queria dizer que parte do que foi falado aqui não é verdade. os medicamentos, boa parte dos medicamentos existe, inclusive o paracetamol. Foi dito aqui que não tinha, e isso não é verdade. Nós queremos contestar essa manifestação, dizer que tem, mas também queremos dizer que é possível que falte alguns medicamentos. Que é possível que falte alguns medicamentos, até porque a matéria-prima para a fabricação dos medicamentos começou a faltar. E essa é uma realidade em todo o país. Não é exclusividade de Nova Esperança do Sul. Eu queria também dizer que nós confiamos na nossa farmacêutica, Ana, que é uma pessoa comprometida, é responsável pela medicação, é responsável pelos pedidos, é ela que encaminha, e a gente sabe que ela tem e sempre teve bons olhos nesse sentido. Tem a capacidade para exercer essa função. Só um minuto, vereador. E a gente acredita no potencial. Dizer também que os recursos que o município disponibiliza estão aí para investir na saúde, que não é falta de recurso. E que pode, então, haver a necessidade, haver falta de medicamentos, mas em função não de que o município se negue a comprar, mas em condição de que os laboratórios não conseguem entregar por função de falta de matéria-prima. Uma parte aí, vereador.
Vereador, o senhor, vou começar com essa parte de dizer que o senhor não é verdade da falta do paracetamol. Tem aqui a mensagem para o senhor ver. No dia 21, eu perguntei, e essa pessoa que me respondeu, depois ela mostra que eu não vou expor aqui, me disse que estava faltando paracetamol comprimidos, previsão de entrega da indústria só para junho. Então, tudo que eu subo aí, vereador, eu tenho argumentos para falar. Para o senhor chegar aqui e dizer que não é verdade, que eu vim mentir, primeiro o senhor tem que ter... Se tivesse me perguntado de onde que eu tirei a informação, de repente o senhor não estaria falando essa bobagem que o senhor está falando aí, que é costume de vocês, já é a segunda vez que vocês sobem na tribuna e dizem que nossos vereadores estão mentindo. Outra vez aconteceu com o vereador Márcio e até hoje não trouxeram as provas nos papel que o senhor mesmo falou. Então, o senhor eu peço mais respeito quando o senhor fala. A gente, no final, o senhor podia ter me perguntado de onde era a informação. Tá bom, senhor vereador? Obrigado pela parte.
Tá bem, vereador. O senhor tem as suas informações e nós temos as nossas informações. Eu continuo dizendo que não é verdade. O que o senhor disse aqui é mentira. Ah, nós temos secretário, nós temos funcionários e nós temos a informação exata e correta. E eu digo aqui que a farmacêutica Ana, confiamos na Ana. Eu digo aqui que nós temos os nossos funcionários, a Ana Tuzzi, e nós temos os nossos funcionários que nós acreditamos neles. Essa é a verdade. Então nós vamos ter que dar nome aos bois. Porque essa coisa da gente contestar aqui, eu fui falar com o secretário, fui falar com o funcionário, fui falar com o prefeito, e se não tivesse, eu não estaria aqui fazendo esse debate. Não estaria aqui colocando essa situação para o povo. Como essa é a situação, essa é a verdade, eu vou acreditar no meu pessoal. Eu vou acreditar naquelas pessoas que estão trabalhando ali pela melhor saúde das pessoas do nosso município. Na sequência aqui, eu queria parabenizar o secretário da Saúde, já que estamos falando em saúde, pela realização do curso na qualificação de todos os funcionários para atendimento pré-hospitalar. Um curso tão necessário e tão importante para a nossa comunidade, principalmente para os funcionários que tratam e trabalham no seu dia a dia com a saúde, né? Estar preparado, estar qualificado, receber orientações de profissionais. E a gente ouve, né? A gente ouviu que foi um curso muito bem aceito por todos os profissionais da área da saúde. Então, quero parabenizar o secretário de Saúde pela iniciativa e dizendo assim, saudando, dizendo a ele os nossos parabéns. Senhor presidente, eu ainda tenho três minutos. Por fim, senhor presidente, eu queria lamentar aqui o resultado de uma reunião do Conselho Paroquial. E é com relação à festa junina da Escola São José. Esse é um evento comunitário, realizado há muitos anos. E nesta situação, neste ano, o Conselho Paroquial se reuniu e resolveu não ceder aquelas peças ao lado do ginásio. Quero dizer também que não foi unânime. Apenas duas pessoas se colocaram a favor da cedência. Eu quero lamentar essa atitude, senhoras e senhores vereadores. Lamentar porque a Sociedade de Nova Esperança do Sul, a Escola São José, que tanto se empenha para fazer uma boa educação, independente de questão de prefeito, que tanto luta para oferecer uma melhor condição para as pessoas, e que sempre é a parceira do município. E nesse caso, o Conselho Paroquial, após reunião, decidiu não ceder aquelas peças, que é onde montam a copa, que é onde fazem ali a questão da organização de uma cozinha, né? Então eu queria deixar aqui o meu protesto, dizer assim que isso é um retrocesso. A melhor coisa que existe é as parcerias. E nós queremos lamentar nessa sessão essa atitude. Porque há muitos anos é feito esse evento. Há muitos anos a festa junina é tradicional. Aí, de repente, o Conselho Paroquial, como falei antes, não por unanimidade, mas se posicionou contra a cedência. É lamentável, senhor presidente, por isso registro aqui, né, o meu protesto. Né? Acho que deverá ser transferida a festa junina, pode acontecer que não saia, pode ser que se consiga outro lugar, mas isso nos dá, ou dá para a escola, um desconforto muito grande. Porque é uma estrutura que tem ali. É uma estrutura que o pessoal está acostumado a utilizar. E a prefeitura, a escola, sempre se pegar daquela maneira e largar daquela maneira. Né? Então aqui fica o nosso protesto nesse sentido. Espero que as pessoas consigam se dar tempo e conseguir voltar atrás desta decisão e agradecer aqueles conselheiros que tiveram o bom senso e se manter favorável à cedência desse espaço para a festa junina do dia 11. Muito obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra à mesa.
Terceiro vereador, Daniel Walter Friso, não vai fazer uso. Quarto vereador, Sadi Kogo.
Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, a Suzela e o jurídico da casa. Senhor presidente, eu venho aqui informar, eu informei semana passada que as máquinas estão se deslocando para Cuxi Alegre. Falei com a Janaíta hoje, ela está fazendo um trabalho aqui no loteamento do Cabecinha. Com Cascalhar, vão trabalhar na cidade amanhã. Quarta-feira estão fazendo a estrada da Gruta e depois vão para Cuxi Alegre. Inclusive, trabalharam já semana passada fazendo uns mataburos na Cuxi Alegre, 3 mataburos e um bueiro que fazia anos que aquele pessoal lá do fundo esperava. Chega mais uma carga de pincha essa semana para fazer uns consertos, umas faixas de segurança aqui na cidade. E eu queria aqui, já quando falo em faixa de segurança, o vereador Rodrigo falou uma coisa aqui na sessão passada e eu quero esclarecer, porque a nossa administração não faz diferença para vereador de posição, que nem nós era na administração passada. Eu estava junto, vereador, quando tu falou na reunião passada aqui que porque o Cristiano pediu que fizeram o serviço. A Janaíta nem sabia qual é o vereador que tinha pedido. Aconteceu assim, ó, eles foram buscar uma carga de pinche em Alegrete, furaram o pneu e quando chegou aqui já chegou tarde. Não ia ter tempo de fazer os consertos na faixa. Aí eu estava fazendo, olhando umas coisas na cidade com ela aí, E ela disse que ia fazer umas faixas de segurança e fez as faixas. Uma é perto do posto lá em cima e a outra é naquela rua do de baixo, final é a de baixo ali. Aí eu disse para ela, por que tu não bota aqui, ó? Inclusive na hora nós ia passando perto da padaria ali, e eu digo, bota aqui, que eu fui os vereadores pediram essa semana lá, eu não me lembro qual é o vereador que pediu, né? E não me lembrava mesmo, na hora não me lembrava quem tinha pedido, né? Então, só para esclarecer assim, vereador, que eu não me lembrava se quem é que tinha pedido até, então, inclusive ela botou ali, ficou bom, né? Então, às vezes, assim, a gente acha que ela está perseguindo, não, essa parte eu estou dizendo, porque eu estava junto com ela e foi eu, disse, bota aqui, Janaíta, ó, bota aqui, você vai fazer as faixas, eu nem sabia onde é que ele ia fazer as faixas, mas eu digo, bota aqui, só para esclarecer, vereador, não é, né? Então, assim, para esclarecer, para não ficar, né? Aqui eu quero, outra coisa que eu vou falar aqui, é do trator. O trator carregador, que ficou tempo, ficou. Mas já, quando foi feito, falado aqui, já fazia uns 15 dias que já estava aí o carregador. Eu quero só esclarecer, né? Então, assim, eles botaram a peça e fizeram funcionar, não funcionou. Aí tiveram que conseguir essa peça em Santa Maria. Aí foi um auê. Hoje você sabe, trator velho é trator velho. Aí tu não consegue as peças. Aí tu é aquela burocracia, né? Então, não é a administração que quer. Se nós vamos ver assim, eu até nem queria falar. Nós, na administração passada, tivemos a reta, vocês sabem disso. Ficou em Itabaí, Canoas, lá, ficou meses, né? Então, é coisas que acontecem com máquinas, tu manda arrumar na oficina, aí quando tu coloca uma peça, vão funcionar, não dá certo, aí outra, né? Então, aí o mau trator está aí, inclusive, é um trator que tem que se desfazer dele, né? Tem que fazer leilão desse trator, né? Então, mais ou menos essa aí, vereadores. E se precisar, eu volto no tempo de liderança. Obrigado.
Quinto vereador, Márcio José Munareto.
Senhor presidente, colegas vereadores, pessoal que nos escuta em casa, meu boa noite. Só queria aproveitar o embalo da conversa do vereador Dutti, a questão da Mitra, da igreja, e eu estive falando com o Chico Lavaro também, foi pedir para fazer um arroz beneficente e não emprestaram também para ele. É lamentável, porque quando a igreja precisou da comunidade, a comunidade ajudava, e agora quando a comunidade precisa da igreja, não emprestam. Isso é de parar o sol, porque não tem fundamento. Questão da iluminação pública no interior, estive falando com o Cadu, parece que vão mudar o sistema, vão tirar os reatores, vão colocar bico normal. Tomara que dê certo, porque o pessoal do interior, se precisar de ajuda, querem ajudar a pagar, se for preciso, porque estão tudo às escuras. Aqui na cidade é diferente, tem um bico queimado num poste e o outro com areia no interior, que é, tem casas que fica a 2, 3 quilômetros no escuridão, né? Então, se desse para olhar com mais atenção para o pessoal do interior. Também na sessão passada, onde eu fiz umas cobranças ali, mas fiz sem intriga nenhuma, com a menor intenção, a questão da Boca de Lobo e do campo do Benincá. Foi arrumada a Boca do Lobo na esquina do Magazine e o campo do Benincá começaram a mexer. Então, são coisas que a gente vem cobrar aqui que fazia necessidade de fazer. E a questão também do projeto 1 milhão, acho que foi a primeira vez, Roger, que foi vindo em público falar que não vai ser o dinheiro. Eu não tinha visto o prefeito, tinha manifestado isso. Então, quem perde é a comunidade. Esse dinheiro era para fazer calçamento. E dizer para o prefeito, se ele tem ideia de querer fazer um financiamento, que manda o projeto esse ano, porque ano que vem, no outro ano, no último ano, provavelmente não vai ser aprovado nessa casa. No momento é isso, senhor presidente. Devo a palavra à mesa.
Sexto vereador, Roger Carlos Vencato.
Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, funcionários da casa, ouvintes da 87.9, que nos escuta pelas redes sociais, o nosso boa noite. Queria inicialmente aqui começar falando, né, sobre três mataburros que foram colocados lá na Coxilha Alegre, pedido que nós tínhamos recebido, aí passamos à Secretaria de Obras, ao Capataz das Estradas, ao prefeito, e já saiu três mataburros. Também agora, em poucos dias, vai sair dois mataburros, que eu tenho informação lá no Rincão do Ouro, né, dizer lá para Vânia Rodrigues, que fique tranquila, já falei com o prefeito, que ela me ligou na final de semana, que vai sair o mataburro lá também. Né? Então, é só aguardar um pouquinho mais, que está dando problema na...
Só para, já que vamos para o Rincão do Ouro, gostaria que o senhor pedisse lá que o mataburro do Rogério de Levate diz que faz tempo que está entupido lá, e já que o senhor peça já para a secretaria já fazer esse serviço para nós, ele agradece, lá me falou, final de semana.
Isso, com certeza, vamos colocar junto, né? Então que já vai sair aquele da Vânia, ali é um ou dois, seria dois na realidade, ali o do Zé Munareto lá em cima já foi feito, né? O Daniel ali pode saber ali, que mora por ali por perto, que seria dois que ela queria, eles têm problemas de deficiência física, né? Então isso é um problema que acarreta dificuldades no trajeto ali do controle dos animais que eles têm ali na propriedade deles. Então pode ficar tranquila que vai sair esse mataburro também. Dos poços artesianos, aqui na linha 5 já teve o geólogo, aí já marcamos quatro pontos, né, para onde daria mais água, até seria aqui na minha propriedade, mas fica uma dificuldade muito grande de levante, né, vai dar uma despesa maior, então marcamos mais dois pontos, mais ou menos, e um ponto bom também é lá na divisa com o Maninho Guaço, que é na propriedade da Ivete, da Linogari, ali também tem um ponto bom, né? Então aí nós estamos vendo onde que vai sair esse poço da linha 5. E também, falando com o Santini, né, esse do Capão Grande também, né, já estamos se agilizando para ver, né, marcar, já foi marcado o ponto, né, de referência, né, e o prefeito já está vendo também para construir um outro lá no De La Libre, no Henrique De La Libre. Então, isso são coisas que vão acontecendo aos poucos, né. Também andei pelas estradas do município, e as estradas do município não estão tão ruim como falam. As estradas do município estão boas, tem alguns problemas, alguns trechos, né, devido às chuvas, mas aos poucos estarão sendo recuperadas. Né? No caso, por exemplo, lá do Capão Grande. O Capão Grande, na época da administração anterior, foi colocado lá um cascalho, como foi colocado aqui no Piquiri, que não deu certo. Né? E aquilo ficou, aquela base embaixo ficou ali. Hoje, não foi certo escalificar, né? Mas o que está acontecendo, aquele problema, é isso aí. Aquele cascalho podre, vamos dizer assim, um cascalho de má condição que ficou embaixo e que está acarretando esse problema. Tanto no Piquiri, que eu me lembro, na administração anterior, tinha que puxar os caminhões lá também, e aqui no Capão Grande também foi puxado muito caminhão na outra administração. Né? Então são falhas que tem e que devem ser corrigidas. Né? E aos poucos vão ser corrigidas. O que tem que fazer ali? Tem que retirar tudo aquilo, colocar um cascalho grosso e firme embaixo, depois um cascalho bom, mas que não seja, que seja de condições boas, para dar sustentabilidade àquela estrada. Né? Sobre o conselho paroquial, né, que o Dutti falou, já outros, o Maris falou também, né, já que a gente tem uma concessão do salão paroquial, né, eu acho que teriam que ceder. A educação é um princípio da nossa da vida, né?
é onde se chega aos patamares, onde os jovens hoje querem chegar num bom emprego, numa boa ação, né? E a Escola São José precisa desse espaço, né, para ali fazer essa festa junina, né, arrecadar recursos para ajudar também na Escola São José. Então, eu acho que, sei lá como a gente poderia ver essa casa, essa, né, nós conversarmos com o Conselho Paroquial, ou de uma forma ou de outra, né, para conseguir se obter esse espaço para fazer essa festa junina, que de repente pode ser até nem sair ou transferida para o... É no lado do ginásio, né? Aquela parte é. É. Mas é ligado ao ginásio, né? Então, é ligado ao ginásio, embora não seja de concessão da prefeitura, né? É ligada, né? É ligado. É. As roçadas também estão acontecendo. As roçadas, eu estive para o interior sexta-feira passada, estão acontecendo bastante roçada para o Capão Grande, a Coxilha Alegre, o Rincão do Ouro, né, já foi feita uma boa parte das roçadas, então, e elas vão continuar. Também nós temos aí os contêineres de lixo, né, isso é um avanço, a terceirização do lixo, os contêineres de lixo. Tem 10, né, em junho vai vir mais 10. E lá para o fim do ano vai ter mais 20 containers desses para armazenar lixo. Então é um avanço muito grande nessa parte da coleta do lixo, né? E foi terceirizado e vai ter os containers, não vai, muitas vezes não vai precisar mais nem de lixeira, né? para colocar o lixo, já vai colocar, com o passar do tempo vai ter containers em todas as partes, em todos os bairros, né, para evacuar o lixo das residências. Queria dizer também que o prefeito me falou hoje que ele não esteve na reunião e deixou designado na reunião que teve com os vereadores do PL e do PP, não sei se era do PL e do PP que tinha a das duas bancadas, né, e que ele teve uma reunião com o presidente do Regional do Trabalho naquele dia e designou para o Elton ficar, né? Ele teve uma... Não, não estou aqui mentindo, vereador. Hã? Mas o Elton não estava aí?
Viu, o vereador, o Elton não sabia. O Elton falou para nós que não sabia. Ele falou para eu e o vereador Chita. Então, assim, fica uma colocação que o Elton falou para nós.
Não, essa é a informação que eu tenho, né?
Então, então o senhor pergunta para o Chico Lavarda, que o Chico Lavarda e o pessoal que estava junto vai informar o que o Elton falou. Vê se nós estamos falando da verdade.
Então eu vou buscar a informação correta.
Isso, né? É o que o Elton falou para nós. Ele não ia, o Elton não ia nem nós passar na sala do... E aí eu falei, meu Elton, vamos para
o
lugar.
O prefeito estava numa reunião com o presidente regional do trabalho de Santiago. Eu não venho querer me dizer que eu sou mentiroso, porque eu não sou mentiroso.
Não, vereador, não.
Eu estou ocupando o meu espaço.
Deixa eu só...
Me respeita, eu estou ocupando o meu espaço. Estou ocupando o meu espaço. Depois tu fala, né? Agora tu vai ter que me ouvir, depois eu vou ter que te ouvir. Isso é o normal, nós estamos num ato democrático aqui nessa casa, né? E outra coisa que eu quero colocar aqui também é sobre... É sobre nossas secretarias de trabalho. As nossas secretarias de trabalho estão fazendo um grande trabalho, né? Parece que aqui nós não estamos fazendo nada. Tem quantas coisas que têm acontecendo. Eu vou trazer na próxima sessão, eu vou trazer um relatório de tudo que foi feito até agora nas nossas secretarias. Todas as secretarias, secretaria por secretaria, eu vou trazer um relatório do que está sendo feito, né? Então, assim, ó, parece assim que nós não estamos fazendo nada. Nós fomos eleitos pelo povo, nós temos obrigação de trabalhar pelo povo, senhor presidente. E nós estamos trabalhando pelo povo. Tem coisas que ainda não aconteceram, mas vão acontecer, como... A pista atlética, que vai acontecer, como o campo de futebol, que mais adiante vai acontecer, como o asfalto, né, que governador liberou esse recurso, o governador liberou recurso, mas nós temos na nossa Secretaria de Projetos um trabalho muito bem feito, né? Porque se não tem projeto, não tem recurso. Tendo projeto bem feito, nós não vamos perder o recurso. Pode até não vir, né? Mas aí não é culpa da prefeitura, não é culpa do secretário, não é culpa do prefeito. É culpa de quem não libera o recurso. E nós temos projetos em todas as áreas, nós temos uma frente de projeto que o dia que começar a acontecer tudo o que está previsto, vai ser maravilhoso para Nova Esperança do Sul. Vai ser maravilhoso para Nova Esperança do Sul. Então são coisas assim, ó, que não é chover no molhado, são coisas que vão acontecendo de tempo em tempo, de etapas em etapas. Não adianta querer tudo num momento, né? As coisas acontecem quando devem acontecer. E nós estamos trabalhando para isso. Eu já fui vereador 8, 12, 16 anos, até nem me lembro, né? Eu nunca fui um cara muito crítico, mas chega um ponto que tu tem que criticar, porque parece que na nossa administração não está acontecendo nada, nada foi feito. Mas se nós voltar para trás, quantas coisas não foram feitas em outras administrações? Quantas coisas não foram feitas em outras administrações? Né? Por exemplo, né? Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Doa onde doer, né? Se o PP tivesse feito uma grande administração anteriormente, não teria feito só 400 e poucos votos. Essa é a realidade, meu senhor e minha senhora.
Seu ouvintes tempo, vereador.
Que estão ouvindo. Né? Quantas, só um minuto para concluir. Quantas vezes faltou remédio em outras administrações? É coisas que acontecem. E o que nós soubemos agora é que não está faltando, segundo informação da funcionária que é lá, que é a farmacêutica, a Ana Tuzzi, que não faltou remédio. Então, nós já estamos cansados de tomar paulada aqui. Então, nós temos que se precaver e também falar aquilo que sentimos, né? Nós não podemos ser só prego. Um dia temos que ser martelo também, né? Essa é a realidade da coisa. Eu estou aqui, vocês estão me ouvindo. Depois vocês vão usar a palavra, eu vou ouvir vocês dentro da democracia,
seu tempo,
dentro do respeito e da democracia. Obrigado.
Sétima vereadora, Ilove Saciloto Perufo, não vai fazer uso. Oitavo vereador, Getúlio de Cristiano Ebasto Brasil.
Muito boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, colega vereadora, o jurídico dessa casa, o pessoal que trabalha aqui conosco. Eu venho, em primeira mão, deixar o relato do jantar bingo que aconteceu no sábado à noite, na Associação dos Funcionários, referente ao time do CMD, que vai representar a Nova Esperança do Sul na série bronze. Queria agradecer a presença de todos que estiveram lá, agradecer a presença dos organizadores do evento, que deu casa cheia. Acredito que deu para ter um bom faturamento para a ajuda de custo daquele pessoal. Foi a apresentação dos jogadores, a apresentação do fardamento, a apresentação da comissão técnica. Então, só para deixar o relato, que a gente participou lá, a vereadora Love também esteve lá conosco. Foi um momento muito bom de integração e de casa cheia. Estamos prestigiando os atletas do nosso município que irão representar o município na série bronze. Gostaria de relatar, a gente vem aqui, critica muito e cobra, e a nossa função é legislar, fiscalizar, né? E nisso está a cobrança. A gente critica muito a saúde e eu presenciei algumas situações durante essa semana que, independente do que virem colocarem aqui depois da minha fala, se alguém vir, eu não vou considerar como crítica, eu só quero colocar aquilo que eu vi e que eu presenciei essa semana, que foi uma situação bem complicada do nosso setor de saúde, a maneira que está trabalhando. Nós precisamos olhar com bons olhos para a nossa saúde. Comentei isso com o prefeito, comentei com os secretários. Pelo seguinte fato, eu fui na terça-feira tentar uma consulta e tinha 48 fichas. E eu acabei deixando, porque tinha pessoas piores do que eu, voltei para casa. Eu retornei lá na quarta-feira, já tinha 50 fichas. Eu retornei na quinta-feira, tinha novamente 48 fichas e não parava de chegar gente. E num desses dias, se eu não me engano, foi na terça, teve 6 urgências, que é aquele, Rodrigo já foi secretário, que é aquela situação em que o médico tem que sair de lá e atender essa urgência, a equipe toda vai junto, teve 6 num dia só. Então, eu presenciei, eu vi isso, e eu queria dar parabéns para a equipe da saúde, porque estão, principalmente nesses dias de carga viral que está tendo aí, estão fazendo milagre lá dentro, e queria parabenizar o Dr. Segato, porque, queria parabenizar o Dr. Segato, que assim, ó, no dia que ele me atendeu, na quinta-feira, eu pude conversar com ele pessoalmente e perguntar, ele estava esgotado já, porque ele não quer deixar de atender, ele vai atendendo, e aí, na quinta-feira que ele me atendeu, ele me disse, pois é, olha, eu já é meio-dia, a uma hora eu tenho que estar na empresa para trabalhar. Então, eu queria parabenizar aquela equipe e volto a dizer, nós temos que ter bons olhos, tudo que nós tiver nas nossas mãos, nas mãos da administração, para ajudar aquele pessoal, nós temos que ajudar, porque eles estão trabalhando de uma maneira apertada. Olha, estava o Xander lá na frente atendendo um dia, depois teve que ir a Juliana, a Fabiana Brizola, teve que ajudar no atendimento lá, por causa das urgências. Uma loucura. Então, parabenizar aquele pessoal, aquela equipe, o Dr. Segato, você deu um espaço para o vereador Dutti.
Pois não. Obrigado, colega vereador. E na verdade, a minha manifestação vai nesse mesmo sentido. Porque nós estamos, o país está vivendo uma situação que é a questão do vírus que está pegando, embora que não aconteça, e sorte pelas vacinas que nós, as ações do vírus estão sendo leves, mas leva todo mundo para o ambulatório, para o posto, para o SF. E é nesse sentido que eu me manifesto aqui, ó, porque o vereador Rodrigo foi secretário e sabe. E hoje nós estamos vivendo uma situação que é fora da curva. É muita coisa. E aí queremos dar os parabéns a todos os trabalhadores da saúde nessa hora. Porque 40, 50 fichas é fichinha nos atendimentos. É muita coisa, né? E o doutor Segato aqui recebe o nosso reconhecimento porque é um cara que sempre nos salva. É um cara que sempre está ali para nos ajudar. E, na verdade, ele ajuda toda a comunidade com o seu profissionalismo, com a dedicação dele, né? Então, justamente, vereador Cristiano, é bom que se diga, e é bom que a gente reconheça esse trabalho de todos eles, porque é uma situação diferente. É o outono chegando, é vírus, é de tudo um pouco. É gripe misturada com vírus, é pessoas fazendo teste, é pessoas positivando. Né? Então, nós vivemos uma situação bem complicada. Quem vai ali no posto, quem vai no SF, quem vai no ambulatório, percebe isso. É um monte de gente ali esperando. Né? Então, aqui, no mesmo caminho que o senhor estava levando o seu discurso, de parabenizar o pessoal da saúde, o doutor Segato, e os outros médicos também, mas especialmente o doutor Segato, que se dobra aí, né? E a gente sabe da dificuldade de conseguir um médico. E, na verdade, quando a coisa aperta, o doutor Segato sempre nos salva, né? Por isso, o nosso reconhecimento aqui. Obrigado pela parte, vereador.
Vereador, eu gostaria de complementar isso aí. Essa sobrecarga que está dando na saúde é exatamente pelo que o vereador Dutti falou, pela falta de médico. Então, como a população sabe que só tem médico até o meio-dia, está sobrecarregando o Dr. Segato. Então, assim, ó, eu sei da dificuldade que é de contratar um médico, mas, assim, ó, secretário, prefeito, quem puder tem que se empenhar para contratar outro médico, porque tá só o Segato no SF de manhã, durante a tarde o pessoal já vai, todo mundo vai de manhã, exatamente, o senhor foi de manhã porque sabia que de tarde não teria médico, né? Então tá sobrecarregando o Dr. Segato. E ele nunca vai deixar na mão, se ele tiver que sair dali meio dia e meio, na minha época também, quando ele cobria as férias do Dr. Alisson, ele fazia até o meio dia, a gente sabe da correria que dava. E ainda mais agora com esses casos de gripe que está dando em todo mundo, febre, então tá, vai sobrecarregar cada vez mais. Então, teria que urgentemente arrumar outro médico, né? Mas eu sei da dificuldade que é. Obrigado, senhor vereador.
Obrigado, vereador. Complementando, vereador, a informação que se tem, tá, é que a vaga do Dr. Alisson realmente agora está aberta, porque ele cumpriu aquele período de férias, né? E a administração já está vendo isso a partir de um edital que se contrate um próximo médico, né? Eu acho que o programa é, não sei se é mais médicos, isso, agora tem que atender os parâmetros desse programa e se contratar um próximo médico, mas a administração já está em cima disso. Tá? Então era isso que eu queria colocar sobre a situação que eu vivi, né, e que eu vi lá, porque a gente cobra muito aqui, né? Mas eu quero que o pessoal da saúde entenda que quando a gente vem aqui e cobra alguma coisa da saúde, a gente não está cobrando diretamente das pessoas, né? A gente está cobrando que seja elaborado uma maneira de que eles tenham uma forma melhor de trabalhar lá, né? Acho que isso a gente está em conjunto, né, nesse pensamento. E volto a parabenizar a equipe, a parabenizar o Dr. Segato, e nós temos que erguer as mãos, porque quando nós não tiver mais esse homem aí, eu não sei como é que vai ser. O que eu tinha era isso, devolvo a palavra, presidente.
Peço que o vice-presidente assuma a presidência para falar o uso da palavra.
Vereador Magno, tem o tempo de 10 minutos para usar a tribuna.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, o pessoal da 87.9 que nos escuta, meu boa noite. Eu só nem ia falar hoje, tomei o mal da garganta, só para falar para o Roger a realidade que aconteceu aquele dia, Roger. Até não era nem de eu estar comentando, porque isso aí para mim não vai resolver nada, né? Foi assim, ó, na segunda-feira nós marquemos com o prefeito para tá a 1 hora da tarde ali, entendeu? Ele deu o horário dele para 1 hora da tarde tá aí. Aí veio o pessoal ali, eu e o vereador Chita, chegamos ali, não tinha ninguém. Aí passou 1h10, passou 1h15, nós estávamos indo embora. Porque não sabia, o prefeito não estava... Aí apareceu o Elton. Isso é a versão que o senhor pode confiar em mim. Se alguém está falando outra coisa para o senhor, é mentira. Então, o vereador aqui, então... Aí o que aconteceu? Aí o Elton começou assim, a falar com nós ali, tá, entendeu? Falar com nós, e do nada ele falou, vamos lá na sala, vamos conversar melhor. O assunto era com o prefeito. Né? Na realidade, o que aconteceu? O prefeito tinha que ter ligado para nós aí, desmarcado a reunião que nós falava. Não ficar nós esperando aí tudo, né, pessoal. É a versão certa, vereador, não tem outra versão. Pode falar, né?
Senhor presidente, essa versão é verdade, vereador Roger? Se o prefeito quer tirar o rabo da estaca, não vou dizer aquilo lá da estaca, porque essa é a verdade. O vice-prefeito chegou ali, tinha uma reunião com o prefeito, nem ele sabia o que era o assunto, o vice-prefeito. Aí nós temos falar, é assunto lá da Associação da Vida Nova, aí ele nos convidou para entrar lá no gabinete. Aí que surgiu o assunto, que o prefeito não estava. O vice-prefeito nem sabia da reunião para começar. Essa é a verdade.
É, essa é a verdade. Ele nem sabia do assunto. Então, por isso que assim, ó, às vezes quem falou para o senhor... Está mentindo para o senhor. Então, assim, é o que fica. Mas a gente tem que saber falar a realidade. É isso aí, pronto, deu. O prefeito teve um compromisso maior, tudo bem. Mas tinha que ter avisado nós, para não ficar feio, né? Não ficar feio para nós também ali, porque eu tinha um compromisso também ali, até ia lidar com gado. E aí fiquei para vir na reunião ali e deu esse furo. Então é complicado, porque quando o prefeito normalmente ele marca uma reunião, eu até hoje sempre vim exato. Se eu não puder vir, eu aviso a secretária nossa aí que eu não vou poder, por algum motivo, né? Mas ele teve um motivo, mas ele tinha que ter avisado nós.
Colega vereador, só para esclarecer bem esse assunto aqui, essa reunião tinha sido agendada anteriormente.
Tinha sido agendada na segunda-feira.
Na segunda-feira, não só
para terça, primeira hora da tarde.
Só para a gente clarear bem o assunto, né? Porque não é do nosso feitio também fugir das questões o que é certo, né?
Sim, aí fica com vocês que estão...
Que nem aqui a questão do medicamento que eu debati com o vereador Rodrigo, a informação que a gente teve é que tem esse medicamento.
Com certeza.
Né? Claro, a gente debate, a gente discute, mas a gente traz uma informação que a gente recebeu e que a gente confia nessa informação. Por isso que eu questiono o senhor nesse sentido, para a gente também poder averiguar com o executivo, porque pode ter dado um furo na agenda ali, pode haver, ter havido, vamos dizer assim, um descontrole no momento ali, que ele teve que sair ou não sair, mas a gente vai ver melhor esse assunto, porque o certo é o certo. E a verdade sempre prevalece, é isso que a gente espera. Obrigado, vereador.
Mas tranquilo, já foi resolvida a situação ali, tá tudo em ordem. Era só para botar o ponto, eu não ia nem colocar esse ponto, é só porque deu esse, entendeu? Outra coisa, falar sobre a boca de lobo lá, lá na frente da Magazine também, eu acho que só o piche, eu, no meu ponto de vista, não vai adiantar, vereador Dutti. Eu acho que tem que botar pelo menos uma malha de ferro. Ali é bem na curva, ali aquelas carretas cedem, pesado ali, e se não ir com urgência ajeitar aquilo ali, vai baixar. Vai cair e uma carreta vai cair para baixo. Vai cair para baixo. Então, assim, ó, uma malha de ferro ou um concreto bem forte ali, eu acho que é até melhor que o piche. Porque o piche vai botar para cima, vai passar e vai baixar de volta. Entendeu? É a base que está com problema. Outra coisa, o campo de futebol. Ficou bem... Eu vi que eles foram lá com a máquina, ajeitaram lá. Só que, assim, ó, eu acho que está com algum problema no dreno daquele campo. Tem muita água dentro daquele campo. Ele ficou uns dois dias com... Eu não sei se antes de fazer, de ajeitar para gramar aquilo ali, eu não sei se não vão ter que dar uma ajeitada naquele dreno ali. É uma visão que eu tive ali na passada, ali de dois dias depois da chuva, eu vi bastante água sobre o meio. Então, já que vão... E era drenado, né? Então, de repente, ajeitar esse dreno. Seria isso, seu presidente, devolvo a palavra à mesa.
Devolvo a presidência.
Senhor presidente, eu vou usar o tempo de liderança agora.
Pode usar.
Senhor presidente, eu só volto aqui para esclarecer umas coisas aqui. Já tem 100 lâmpadas, tá com o eletricista, lâmpada mercúrio, para o interior, para esclarecer. E eu queria aqui só comentar uma coisa que a gente debate aqui, discute, e a gente está aqui, realmente a gente quer que as coisas se esclareçam. A gente não está aqui duvido de vereador nenhum, porque nós viemos aqui e não é para mentir. E eu, quando falo em medicamento, mesmo assim, você tem uma funcionária, a gente sabe que é do partido, mas que eu acho que uma funcionária nota 10 é a Ana, no trabalho dela ali, ela faz um excelente trabalho, e eu tenho a confiança, assim, pessoas, confio nela, pessoas que não estão ali para fazer política, não dá para nada, então eu confio nela, mas a gente tem que, realmente, tem coisas que a gente tem que esclarecer aqui, porque nós viemos aqui debater, nós queremos pregar para a comunidade e nós temos aqui para pregar o certo, não é para enrolar ninguém, porque temos num partido defender prefeito está errado, nós queremos as coisas claras, e o pessoal que está ali fora, ali que votou em nós, eles querem esclarecimento também, e é o que a gente quer, né? Outra coisa aqui que eu vou comentar aqui, que é aquilo que o vereador Chita falou aqui, do Salão do Padre. Eu não concordo com essa coisa aí. Porque eu acho assim, ó, nós temos aqui, nós queremos ver Nova Esperança crescer, nós temos que se dar as mãos. Nós temos que se dar as mãos. E tenho certeza que Nova Esperança vai ficar uma cidade muito bonita com o tempo aí. E essa coisa aqui, nós estamos tirando de fazer uma festa para as crianças, uma festa junina aí, pelo amor de Deus. Eu nunca me neguei de ajudar a paróquia, trabalhei ali no salão, esse tipo de coisa. Então, assim, ó, pelo amor de Deus, porque vão ocupar isso aqui. Mas se eles vêm aqui pedir alguma coisa para a prefeitura, eu tenho certeza que vão ajudar também para construir, recuperar alguma coisa. Então, assim, para quê? Para que fazer isso? Eu acho que isso aí... pelo amor de Deus, a gente está aqui, a gente quer, não temos aqui para fazer política com o salão, com a igreja, esse tipo de coisa. Nós queremos ver a coisa funcionar. Então eu acho que essa atitude que tomaram aí, de ter até votação para isso, pelo amor de Deus, isso não tem que acontecer. Quando você tem uma festa junina, mas nem tem que botar votação, pode fazer esse tipo de coisa. Se estragar, cobram de quem está lá e vão fazer. Mas negar, isso aí, a comunidade tem que saber isso aí. A comunidade tem que saber. Porque eu sempre ajudei as festas da Gruta, trabalhei 20 anos carneando vaca e ajudando, e se precisar eu ajudo. Eu estou aí para ajudar, a gente não quer que aconteça uma coisa dessas aí. Obrigado, senhor presidente.
Senhor presidente. Vou usar a liderança também, senhor presidente.
Pode usar, vereador.
Senhor presidente, colegas vereadores, eu quero aqui falar sobre... O vereador me chamou, disse que eu menti. Ele disse que eu subi aqui e menti. Depois ele quis distorcer que foi um debate que a gente... Só que quem lhe passou a informação, vereador, 100% lhe mentiu. Então, eu não vim aqui mentir. Quem lhe mentiu foi o secretário, quem lhe mentiu foi o prefeito sobre esses medicamentos, porque eu tenho informação registrada. Enquanto o senhor falava, eu recebia mensagem de populares, da população, que não tinha o medicamento semana passada. Então, eu peço que o senhor sempre tenha respeito quando o senhor vem aqui chamar alguém de mentiroso sem saber. Então, o senhor podia ter dito que eu estava com a informação errada, mas me dizer que eu vinha aqui mentir. A outra vez, o senhor chamou o vereador Márcio de mentiroso e disse que vinha trazer os diplomas, disse que ia trazer papel. Até hoje não chegou esses papéis aqui na casa para nós. Até hoje não chegou, vereador. Então, essa questão, a gente tem que ter respeito um com o outro. Quando falta com respeito, também a gente vai faltar também com os colegas aqui. Então, essa informação, duas mensagens, eu mostro depois de quem foi as mensagens, porque eu não vou expor funcionário, e funcionário que me passou a informação também é de confiança e de muita confiança dentro da Secretaria de Saúde. Então, senhor, nessas palavras, quando o senhor vir subir na tribuna para falar. E já o vereador Roger, já que falou que vai trazer uma relação de todo secretaria por secretaria, eu gostaria que o senhor trouxesse também a relação dos CCs, que já foi pedido há tempo aqui e até hoje não chegou. Também que traga a relação das sindicâncias abertas que o vereador Márcio pediu e até hoje não chegou também. Então o senhor já traga todas essas informações para nós, que daí fica bom. Outra coisa, vereador Roger, na nossa época não faltou grampo na Secretaria da Agricultura, não faltou roçadeira que foi parar, porque a gente ficou sabendo que foi encontrado na cidade de Silveira Martins. Então essas coisas assim, ó. Na nossa época faltou geladeira, mas a gente rebuscou ela. Tá lá no posto, no SF. Então, essas coisas assim, a população tem que saber também que na administração de vocês faltou grampo, que até hoje, e faltou roçadeira também, que até hoje, depois era desculpa, que emprestou para fulano, emprestou para ciclano e não sabia para quem tinha emprestado. Então, tem que, quando vem aqui para falar, fala tudo. Não só fala, atira a pedra para os outros lados. E a questão do PP ter feito 411 votos, vereador, o senhor sabe muito bem que essa eleição foi uma eleição atípica. Então não é parâmetro para nada. E o seu prefeito não tem a maioria da população, ele não atingiu acima dos 50% dos votos. Isso é que fique claro. E outra coisa, o senhor fala que a nossa administração foi ruim. Qual foi os três vereadores mais votados nessa eleição passada? Os três ex-secretários. Teve vereadores que... Teve secretário que concorreu e não conseguiu se eleger em administrações passadas. Na nossa, na de vocês e assim por diante. Então a nossa administração não foi ruim, não. A gente deixou 1 milhão e pouco em emendas, volto a dizer, bater aqui, 2 milhões e 300 e poucos em caixa, para vocês fazer uma administração e saber usar o recurso. Então é essas coisas assim que a gente tem que... A gente está indo para um nível... Quando falaram que a nossa Câmara estava num nível bom, estava. Mas desde quando que vocês não vêm aqui faltar com respeito e dizer que nós viemos aqui mentir? Não é esse o meu papel e nunca vai ser. Sempre que eu falar aqui, vocês podem ter certeza que eu tenho como justificar da onde eu tenho a informação. E não vou vir aqui expor funcionário, porque não vai me colocar contra a Ana. Não vão me colocar contra a Ana, que vocês sabem que, né, que a gente é do mesmo partido. E nem é pela questão de... Se ela fosse culpada... Não teria problema, mas eu jamais ia expor ela aqui. Porque isso aí, eu para mim, é até uma falta de ética vir aqui expor um funcionário público aqui com anos de carreira que nem ela tem aqui. Então, peço mais uma vez, vereador, que quando o senhor vir aqui se dirigir, ou o senhor fale comigo antes, me pergunte de onde eu tenho a informação, que daí o senhor vai no ponto certo. Não vim aqui chamar de mentiroso, nunca lhe chamei de mentiroso aqui. Mas agora estou lhe chamando, porque isso aqui, as informações que lhe passaram é tão mentirosa quanto a mentirosa que passaram para o Roger sobre a reunião do prefeito. Era isso, senhor presidente, agradeço a atenção de todos.
Agora passamos para a pauta. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei número 23, de 16 de março de 2022.
Justificativa ao projeto de lei número 23, de 16 de março de 2022. Altera dispositivos da lei número 1633, de 28 de junho de 2016, que dispõe sobre a reestruturação e gestão do plano de carreira dos profissionais do Magistério Público do município de Nova Esperança do Sul, Estado do Rio Grande do Sul. Exposição de motivos. Senhor Presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, encaminhamos a esse Poder Legislativo o projeto de lei em anexo que visa alterar dispositivos do plano de carreira dos profissionais do Magistério Público Municipal, Lei 1633, de 2016. As referidas alterações devem-se à necessidade de readequação no atual plano de carreira dos professores municipais, adaptando-o melhor à realidade da categoria e considerando as mudanças no decorrer dos últimos 5 anos. Cumpre registrar que o presente projeto a ser apreciado por esse Poder Legislativo, ao qual foram dedicadas horas de estudos, foi elaborado em parceria com os próprios professores, e somente após a aprovação destes é que está sendo encaminhado a essa casa para deliberação. Sendo assim, a administração está observando e cumprindo estritamente o que dispõe as legislações pertinentes e garantindo indistintamente a justa valorização do Magistério Público Municipal. A fim de instruir o presente expediente legal, o autor complementa este projeto de lei com o memorando oriundo da Secretaria de Educação e Cultura, assim como anexa os documentos pertinentes e os cálculos demonstrativos do impacto financeiro, medida que se mostra prudente para o fim de atender às exigências da Constituição Federal de 88 e Lei de Responsabilidade Fiscal. Sendo assim, na expectativa de aprovação da presente mensagem, colocamos-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. Pelo referido acima, rogamos a apreciação e aprovação deste projeto de lei por esta Casa Legislativa. Gabinete do Prefeito Municipal, 16 de março de 2022. Ivori Antônio Guasso Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto em discussão. O projeto de lei número 23 permanece em pauta na próxima sessão. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de número 40, de 19 de maio de 2022.
Justificativa ao projeto de lei número 40, de 19 de maio de 2022. Revoga os artigos 9º, 10 e 11 da lei número 1637, de 28 de junho de 2016 e da outras providências. Exposição de motivos. Senhor Presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, encaminhamos a esse Poder Legislativo o projeto de lei em anexo que visa revogar dispositivos que limitam as promoções dentro do quadro do Magistério Público Municipal, Lei 1637, de 2016. As referidas alterações devem-se à necessidade de readequação na lei que trata das promoções do Magistério, adaptando-a melhor à realidade da categoria, considerando as mudanças que estão ocorrendo concomitantemente no plano de carreira, Lei número 1633, de 2016. Cumpre registrar que o presente projeto a ser apreciado por este Poder Legislativo foi elaborado em parceria com os próprios professores, e somente após a aprovação destes é que está sendo encaminhado a essa Casa para deliberação. Sendo assim, a administração está observando e cumprindo estritamente o que dispõe as legislações pertinentes, garantindo indistintamente a justa valorização através das promoções do Magistério Público Municipal. Sendo assim, na expectativa de aprovação da presente mensagem, colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. Pelo referido acima, rogamos a apreciação e aprovação deste projeto de lei por essa Casa Legislativa. Gabinete do Prefeito Municipal, 19 de maio de 2022. Ivori Antônio Guaço Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto em discussão. O projeto de lei número 40 permanece em pauta para a próxima sessão. Agora passaremos para a ordem do dia. Peço que a senhora secretária realize a leitura do parecer da CPU número 37 e do projeto de lei de iniciativa número 02, de 6 de maio de 2022.
Parecer número 37 ao projeto de lei de iniciativa número 2 de 2022. Um relatório. O presente projeto de lei de iniciativa dispõe sobre a alteração da denominação da Praça União para a Praça Central Mauro José Lovato. 2 do voto do relator. Considerando que o presente projeto de lei de autoria da bancada do PL encontra-se de acordo com o artigo 142 da Lei Orgânica Municipal e seus parágrafos, bem como diante da necessária e justa homenagem ao cidadão que foi Mauro José Lovato, voto pela aprovação do presente projeto de lei de iniciativa. Sala das Sessões da Câmara, 25 de maio de 2022. Rodrigo Pivoto, relator. 3. Parecer da comissão. A Comissão Permanente Única, em sessão ordinária realizada no dia 25 de maio de 2022, opinou pela aprovação por unanimidade ao projeto de lei de iniciativa número 2, de 6 de maio de 2022. Estiveram presentes os senhores vereadores Daniel Walter Friso, Rodrigo Pivoto, Márcio José Manareto, José Juscelino Franco e Roger Carlos Vencato. Sala das Comissões da Câmara, 25 de maio de 2022. Assim votaram os senhores vereadores, de acordo com o relator Daniel Walter Friso, presidente da CPU Sim, Márcio José Manareto, secretário da CPU Sim, Rodrigo Pivoto, relator Sim, José Juscelino Franco, membro da CPU Sim, Roger Carlos Vencato, membro da CPU Sim.
Coloco o parecer número 37 e o projeto de lei de iniciativa número 02 em discussão. Coloco o parecer número 37 e o projeto de lei iniciativa número 02 em votação. Quem concorda permaneça como está, quem discorda que se manifesta. Aprovado por unanimidade. Peço que a senhora secretária realize a leitura do parecer da CPU número 38 e do projeto de lei número 35, de 13 de maio de 2022.
Parecer número 38, projeto de lei número 35 de 2022. Um relatório. O presente projeto de lei tem por objetivo conceder aumento aos servidores públicos do Poder Executivo, detentores de cargo de provimento efetivo, cargos em comissão, CC1-FG1, CC2-FG2, CC3-FG3, seletistas, agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias, contratados, inativos e pensionistas e da outras providências. 2. Do voto do relator. Considerando a necessidade de aumento na remuneração dos servidores municipais, os quais não obtiveram nem mesmo a revisão geral anual no ano passado, não há qualquer óbice para regular a tramitação e aprovação do presente projeto, motivo pelo qual voto pela sua aprovação. Sala das Sessões da Câmara, 25 de maio de 2022. Rodrigo Pivoto, relator. 3. Parecer da Comissão. A Comissão Permanente Única, em sessão ordinária realizada no dia 25 de maio de 2022, opinou pela aprovação por unanimidade ao Projeto de Lei nº 35, de 3 de maio de 2022. Estiveram presentes os senhores vereadores Daniel Walter Friso, Rodrigo Pivoto, Márcio José Monareto, José Juscelino Franco e Roger Carlos Vencato. Sala das Comissões da Câmara, 25 de maio de 2022. Assim votaram os senhores vereadores, de acordo com o relator Daniel Walter Friso, presidente da CPU Sim, Márcio José Monareto, secretário da CPU Sim, Rodrigo Pivoto, relator, sim. José Juscelino Franco, membro da CPU, sim. Roger Carlos Vencato, membro da CPU, sim.
Coloco o parecer número 38 e o projeto de lei número 35 em discussão. Coloco o parecer número 38 e o projeto de lei número 35 em votação. Quem concorda, permanece no estado. Quem discorda, se manifesta. Aprovado por unanimidade. Peço que a senhora secretária realize o parecer da CPU número 39 e do projeto de lei número 36, de 11 de maio de 2022.
Parecer número 39 ao projeto de lei número 36 de 2022. Um relatório. O presente projeto de lei tem por objetivo abrir crédito adicional especial no orçamento do município de Nova Esperança do Sul para o exercício de 2022 e da outras providências. 2. Do voto do relator. Tendo em vista a necessidade de lei autorizativa de abertura de crédito adicional especial, indispensável à execução orçamentária no valor de R$ 400 mil, conforme previsão legal, visando adequar o orçamento vigente, tendo em vista o recebimento do valor de R$ 300 mil para a construção de uma quadra coberta em nosso município, voto pela aprovação do presente projeto de lei. Sala das Sessões da Câmara, 25 de maio de 2022. Rodrigo Pivoto, relator. 3. Parecer da comissão. A Comissão Permanente Única, em sessão ordinária, realizada no dia 25 de maio de 2022, opinou pela aprovação, por unanimidade, ao Projeto de Lei nº 36, de 11 de maio de 2022. Estiveram presentes os senhores vereadores: Daniel Walter Frizo, Rodrigo Pivoto, Márcio José Monareto, José Juscelino Franco e Roger Carlos Vencato. Sala das Comissões da Câmara, 25 de maio de 2022. Assim votaram os senhores vereadores, de acordo com o relator. Daniel Walter Frizo, presidente da CPU, sim. Márcio José Monareto, secretário da CPU, sim. Rodrigo Pivoto, relator, sim. José Juscelino Franco, membro da CPU, sim. Roger Carlos Vencato, membro da CPU, sim.
Coloco o parecer número 39 e o projeto de lei número 36 em discussão. Coloco o parecer número 39 e o projeto de lei número 36 em votação. Quem concorda, permanece como está, e quem discorda, se manifesta. Aprovado por unanimidade. Peço que a senhora secretária realize a leitura do parecer da CPU número 40 e do projeto de lei número 37, de 12 de maio de 2022.
Parecer número 40 ao projeto de lei número 37 de 2022. Um relatório. O presente projeto de lei tem por objetivo alterar o artigo 1º da Lei Municipal número 1940, de 8 de fevereiro de 2022 e da outras providências. 2. Do voto do relator. Conforme descrito na justificativa do presente projeto de lei, o mesmo tem por objetivo aumentar para 28 horas semanais a carga horária da professora de matemática que atua na Escola São José, visando assim sanar o alto déficit de aprendizagem dos alunos dos anos finais. Assim se mostra necessário o aumento de carga horária da professora de matemática, e por tal razão voto pela aprovação do presente projeto. Sala das Sessões da Câmara, 25 de maio de 2022. Rodrigo Pivoto, relator. 3. Parecer da Comissão. A Comissão Permanente Única, em sessão ordinária realizada no dia 25 de maio de 2022, opinou pela aprovação, por unanimidade, ao Projeto de Lei nº 37, de 12 de maio de 2022. Estiveram presentes os senhores vereadores: Daniel Walter Frizo, Rodrigo Pivoto, Márcio José Monareto, José Juscelino Franco e Roger Carlos Vencato. Sala das Comissões da Câmara, 25 de maio de 2022. Assim votaram os senhores vereadores, de acordo com o relator. Daniel Walter Frizo, presidente da CPU, sim. Márcio José Monareto, secretário da CPU, sim. Rodrigo Pivoto, relator, sim. José Juscelino Franco, membro da CPU, sim. Roger Carlos Vencato, membro da CPU, sim.
Coloco o parecer número 40 e o projeto de lei número 37 em discussão. Coloco o parecer número 40 e o projeto de lei número 37 em votação. Quem concorda, permanece como está, e quem discorda, se manifesta. Aprovado por unanimidade. Peço que a senhora secretária realize a leitura do parecer da CPU número 41 e do projeto de lei número 38, de 13 de maio de 2022.
Parecer número 41 ao projeto de lei número 38 de 2022. Um relatório. O presente projeto de lei tem por objetivo autorizar o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência dos contratos administrativos de pessoal números 19 de 2019, 15 de 2021, 27 de 2021 e 39 de 2021 e da outras providências. 2. Do voto do relator. Considerando a necessidade de continuidade dos contratos administrativos de pessoal, a fim de que sejam mantidas as atividades desempenhadas pelos profissionais das áreas de medicina, técnico em enfermagem, farmacêutica e enfermeira, voto pela aprovação do presente projeto de lei. Sala das sessões da Câmara, 25 de maio de 2022. Rodrigo Pivotto, relator. 3. Parecer da comissão. A Comissão Permanente Única, em sessão ordinária realizada no dia 25 de maio de 2022, opinou pela aprovação por unanimidade ao projeto de lei número 38, de 13 de maio de 2022. Estiveram presentes os senhores vereadores Daniel Walter Friso, Rodrigo Pivotto, Márcio José Monareto, José Juscelino Franco e Roger Carlos Vencato. Sala das Comissões da Câmara, 25 de maio de 2022. Assim votaram os senhores vereadores de acordo com o relator. Daniel Walter Friso, presidente da CPU, sim. Márcio José Monareto, secretário da CPU, sim. Rodrigo Pivotto, relator, sim. José Juscelino Franco, membro da CPU, sim. Roger Carlos Vencato, membro da CPU, sim.
Coloco o parecer número 41 e o projeto de lei número 38 em discussão. Coloco o parecer número 41 e o projeto de lei número 38 em votação. Quem concorda permanece como está e quem discorda se manifesta. Aprovado por unanimidade. Peço que a senhora secretária realize a leitura do parecer da CPU número 42 e do projeto de lei número 39 de 19 de maio de 2022.
Parecer número 42 é o projeto de lei número 39 de 2022. Um relatório. O presente projeto de lei tem por objetivo alterar o artigo 49 da Lei Municipal nº 1572, de 28 de abril de 2015, e da outras providências. 2. Do voto do relator. Em análise aos termos da justificativa encaminhada juntamente ao presente projeto de lei, verifica-se a extrema relevância do mesmo, pois aumentar ainda que em patamares mínimos a remuneração dos conselheiros tutelares de nosso município é medida justa e necessária frente ao trabalho essencial que essas pessoas desempenham para a nossa sociedade. Por tais razões, voto pela aprovação do presente projeto de lei. Sala das Sessões da Câmara, 25 de maio de 2022. Rodrigo Pivotto, relator. 3. Parecer da comissão. A Comissão Permanente Única, em sessão ordinária realizada no dia 25 de maio de 2022, opinou pela aprovação por unanimidade ao projeto de lei número 39, de 19 de maio de 2022. Estiveram presentes os senhores vereadores Daniel Walter Friso, Rodrigo Pivotto, Márcio José Monareto, José Juscelino Franco e Roger Carlos Vencato. Sala das Comissões da Câmara, 25 de maio de 2022. Assim votaram os senhores vereadores de acordo com o relator. Daniel Walter Friso, presidente da CPU, sim. Márcio José Monareto, secretário da CPU, sim. Rodrigo Pivotto, relator, sim. José Juscelino Franco, membro da CPU, sim. Roger Carlos Vencato, membro da CPU, sim.
Coloco o parecer número 42 e o projeto de lei número 39 em discussão. Coloco o parecer número 42 e o projeto de lei número 39 em votação. Quem concorda, permaneça como está e quem discorda, se manifeste. É aprovado por unanimidade. Passamos agora para o tempo de liderança. O líder do PDT já falou, o líder dos progressistas já falaram, o líder do PL não vai fazer uso. Então, nada mais havendo em tratar, em nome de Deus, declaro encerrada a sessão ordinária do dia 30 de maio de 2022.